Estou conversando aqui com o Henri Goulart, com a Carla Ribeiro, no caso dos dois trabalhos aqui, tanto do manual, do livro, também tem essa questão de muita sensibilidade, né, na avaliação da foto, na tradução também, né? Então é algo que apesar dos... Quanto tempo deu de produção, lembra ou não? De pegar do...
Eu não sei, Dito. Foi bastante tempo,
né?
Várias horas.
De ler, reler, de observar, porque precisa de muito tato também para isso, né?
Demais, né? Demais. Tanto na seleção das imagens, no caso do Henry, né? Ele pode falar, claro, né, por ele, enfim. E quanto na escolha das palavras, que às vezes... Até uma coisa agora curiosa me fizesse lembrar, Joel, porque assim, na passagem, em vários momentos do livro, o Marzano ele traz elementos do dialeto, né, em dialeto. Eu não falo dialeto. Eu entendo se é falado, assim, na família da minha mãe, principalmente. Eu lembro, né, meus falecidos nonos, eles falavam, e a família toda, né, falava o dialeto e tal. Então, uma ou outra coisa até entendo. Mas assim, estava escrito, e o dialeto, lembrando que tem essa questão da escrita do dialeto. O dialeto é basicamente falado, né? Uma língua falada, é oral. E o Marzano traz isso em vários momentos como uma forma de descrever momentos dos colonos, né? Dos imigrantes aqui na Terra. Então, em alguns lugares, em alguns momentos, eu chamava a mãe, né? Mãe! Que é isso? Aí, assim, isso é isso, né? Algum, sabe, ou para comida, é muito interessante, assim, alguma expressão. Então, eu recorri, assim, tem o pessoal, né? Tem todo o apoio, né? A gente vai fazendo, tem que escolher, mas recorrendo para um amigo italiano nativo que tem um conhecimento, porque não é só, né? Tem que ter um conhecimento também da questão dessa história. Não, é isso mesmo, tá legal, é esse mesmo caminho, esse, quer dizer isso mesmo, tá bom. E também para os elementos daqui, para as pessoas, né, o apoio aqui local, o Henry trocando algumas ideias, porque é muito bacana, tem cada passagem que parece assim, é fantástico, assim, dava para fazer muito teatro, né, adaptação, né, tem umas ideias que a gente já tá tendo aí, e quem sabe dê certo mais para frente.
Uhum.
E na seleção das imagens... E só uma antes de passar a palavra para o Henrique, olha, né? Não, não. Eu falei para cortar, né, Joel? Eu digo,
não,
né?
Não, pode cortar.
Não. Mas assim, eu quero agradecer ao Cezinha, César Pereira. Ele é nosso amigo, né, Henrique? Ele é um artista, jornalista, enfim, ele é fera. E ele prontamente, quando eu... O Henrique ia fazer a capa. Mas eu mudei, ele disse, não sou mais amiga dele, não, já incomodei muito, ele tá lá no manual, mas assim, o Cezinha, quando eu soube que ele tinha voltado aqui, Cezinha, falei, de repente não faz a capa pro livro. E ele, na hora, disse, bah, com certeza, aquele jeito dele e tal, e saiu uma capa muito bacana, eu gostei particularmente, fez uma representação legal, foi desenhado mesmo. Uhum. E eu quero agradecer ele, né, por essa prontidão e de participar, inclusive, do lançamento.
Na questão das imagens, das fotos e tal, das imagens, já tinha um roteiro, não? Como é que foi essa questão de busca?
Sim, basicamente, assim, a priori, eu já tinha um roteiro pronto, assim, daquilo que eu gostaria de transformar em símbolos gráficos, né?
Uhum.
É claro que no meio do caminho tu vais encontrando algumas coisas que tu não havia pensado, né? Então, nesse trabalho de ir, né, no mesmo lugar algumas vezes mais, né, a gente acaba encontrando coisas que, a princípio, a gente, num primeiro momento, né, a gente não havia reparado bem, enfim. Então, ao longo do caminho, foram surgindo outros elementos que eu não tinha pensado, algumas fachadas que talvez eu não fosse incluir, acabei incluindo, né. Isso tudo, claro, a gente vai vendo o diferencial, né, porque tu não podes trazer um mais do mesmo, né? Senão fica muito repetitivo. A gente sabe que tem várias fachadas que são muito parecidas, né? Então a gente busca nisso, é um diferencial, e principalmente aquilo que a gente só tem aqui. Então, o manual se dividiu, né, entre arquitetura, né, cultura, onde entrou monumentos, alguns símbolos locais, né, como foi o caso da Magnólia Branca, né? Também entrou, é um símbolo da nossa cidade, né, a flor símbolo do município desde 77, né?
Uhum.
E eu achei justo, né, que ela tivesse também nesse manual. Afinal de contas, ela pode entrar, né, nesse desdobrar de elementos que podem compor, né, estampas, todo o design de superfície, né? Lembrando que a iconografia, ela entrou na minha vida quando eu estava mais ou menos na terceira fase do curso de artes visuais, e aquilo me tomou assim, eu fiquei apaixonado assim pelo estudo da iconografia. A disciplina se chamava Iconografia e Cultura Regional. Então, naquele momento, o exercício nosso era de voltar a atenção para os elementos da nossa cidade, né? Eu estudava em Criciúma, mas a minha cidade era Uruçanga. Então, naquele momento, eu comecei a buscar, né, todos esses elementos da cidade, e aquilo, ao longo do tempo, né, eu fui construindo um repertório imagético disso. E, claro, esse trabalho que eu fiz agora, né, foi por meio da Lei Aldir Blanc, mas é um trabalho que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Assim como o processo de tradução da Carla não é uma coisa que...
De agora.
De agora. Então, o meu repertório imagético dessas imagens que representam o sangue, ele começa muito tempo atrás. Tanto é que tinha alguns símbolos que eu tinha desenhado, e eu olhei aquele símbolo, eu disse, não, isso precisa estar no manual.
Uhum.
E aí eu fui olhar o desenho, não estava do jeito que eu esperava. Eu percebi que o meu desenho, o meu traço,
mudou,
né, mudou totalmente num período de mais ou menos 10 anos.
Uhum.
Né, eu vi que o meu desenho, a minha técnica também mudou. Então, foi um trabalho de atualização de algumas coisas também para compor nesse manual.
Uhum.
Em cima, aproveitando o gancho, quando surgiu a ideia, né, fundamentalmente, vamos colocar em prática o trabalho?
Então, esse manual já alguma longa data, algumas pessoas já me cobravam para fazê-lo, assim, mas é um trabalho que demanda tempo, demanda recursos, né? Tu tem que parar tudo que tu está fazendo para poder dar atenção a ele. São horas, né? Como eu e a Carla falamos, a gente virou algumas noites assim para fazer.
Uhum.
E uma das pessoas assim que me incentivou, claro, em conversa com a Carla, né? A gente saiu essa questão de fazer o manual. Né, uma pessoa que também me incentivou bastante foi o William, né, da própria diretoria. Ele disse, a gente precisa fazer esse manual, e eu acho que tu é a pessoa ideal para poder executar essa tarefa, tu já tem conhecimento. Né, ele conhece aquela minha professora da disciplina de iconografia, e ela falou super bem, né, de mim para ele, falou dessa questão de que eu tinha uma capacidade assim, incrível.
Uhum.
Para captar esses detalhes, transformar. Ela já tinha percebido isso naquele momento, quando eu estava cursando a disciplina. Então, foi um trabalho mesmo de amadurecimento. Então, ele conversou comigo e ele sugeriu. Ele disse, Henry, eu acho que é a oportunidade que tu podes fazer, executar esse trabalho.
É,
né?
Até bem como o Henry falou, Joel, assim... E talvez, geralmente, os trabalhos culturais, né, ou as atividades profissionais, né, relacionadas à cultura, não são vistas como trabalho. Geralmente, muitas pessoas ainda veem como no tempo livre. Só que, assim, tanto o Henry quanto eu, nós trabalhamos com essas questões e é o que paga os nossos boletos, eu digo assim, né?
Exatamente.
A gente, então, não dá, igual tem... Não é uma crítica, mas é uma realidade. Eu já tive muitas vezes assim, só faz uma traduçãozinha para mim aqui, ó, só dá uma olhadinha. Mas aquela olhadinha, sabe, eu estudo, estudei, o Henry a mesma coisa, a gente se preparou para isso. Né? E assim como em qualquer profissão, né? Igual o engenheiro, a gente tem um amigo engenheiro, mas só dá uma olhadinha na minha obra, na minha casa, no projeto, é a mesma coisa. Então, por isso que nós aproveitamos então a oportunidade, porque... esse incentivo cultural que foi Aldir Blanc, não só aqui em Uruçanga, mas no Brasil todo que teve, então foi um momento de despertar também. Despertar para quê? Despertar para essas oportunidades culturais que não haviam chegado ainda aqui até para a gente. Então nós aproveitamos o momento e, ok, então tem esse incentivo, porque a gente não tinha como, não vai, não é, apesar da imensa boa vontade que nós temos, mas não é assim. Eu tinha colocado uma proposta, eu sou aluna da Universidade Federal, do curso de tradução, estou finalizando meu doutorado agora em tradução, e foi uma proposta que eu fiz, esse projeto. Ele foi, como é uma questão mais local, então, tem todo, enfim, tem um universo de fatores para ser analisados, assim, não foi o projeto que foi aprovado, foi um outro, e eu já estava engavetado isso, já era uma vontade minha de alguns anos. Então, graças ao Dir Blanc, que isso foi possível, porque realmente, assim, principalmente em novembro e dezembro, o meu trabalho foi esse, né, para eu finalizar. Então, as pessoas, assim como o Henry, então não é à toa, né, ele não tem horário, tem o trabalho, e isso é outro trabalho, envolve realmente tempo da pessoa pensar, então é o que a gente faz. Então, que bom que houve essa oportunidade, não só para a gente, mas para muitas pessoas, muitos grupos, que foi possível fazer isso.
Vocês que trabalham, profissionais da cultura, e hoje, estou falando de maneira linhas gerais, né? Não exatamente questão local, falando até de Brasil, hoje, porque tem essas leis de incentivo, né?
Sim.
Mas hoje é satisfatório, não? Porque me parece que em alguns momentos situações esporádicas, né? Ou pontuais, né? Me parece que a cultura não está ainda, claro que está longe do que a gente imagina,
sim,
né?
Sim.
Mas ela poderia ser algo mais padronizado, né? Com a mesma. Claro que todas as secretarias dentro do governo é importante, saúde, obras e tal, mas fica aquela imagem, pelo menos para quem acompanha um pouco mais
se
de longe.
Se sobrar, vai.
Que fica lá na última, o secretário de cultura é sempre o primeiro, tem mais o pessoal da frente, né? Para depois eu vou definir quem é, estou falando em maneira geral.
Sim, claro.
É mais ou menos isso, não?
É o que acontece, né, Henry? A gente pode dizer. Só que é interessante. Inclusive, eu trago no texto que eu, do livro aí, na verdade, cultura é um direito, né? É um direito constitucional, o direito à cultura. Então, todos temos direito à cultura. Não é só o rico que tem direito a ir a um evento, alguma coisa. Todos nós temos direito, né? Mas, infelizmente, não é visto desse modo. Claro que... todo mundo quer ter, não, é saúde em primeiro lugar, outra, educação em primeiro lugar, e a gente sabe que nem saúde nem educação, né, existe, é complicado, então todas as suas áreas têm as suas divergências.
E cultura é saúde e é educação,
saúde,
né?
Saúde mental, principalmente,
né? O que aconteceu, o que acontece, né? As raízes.
Por exemplo, na pandemia, quantas lives os artistas fizeram, né, shows. Já pensou, todo mundo ia ficar maluco dentro de casa?
Uhum.
Né? Olha só, independente do estilo, do gosto, eu gosto ou não gosto de um determinado artista, mas foi muito importante essa parceria, essa companhia. É só um exemplo, né? Só um exemplo.
Sem dúvida. É isso mesmo, hein? Por aí?
É isso mesmo, a Carla sintetizou super bem. E acrescentando, tem uma frase do Ferreira Goulart, que foi um poeta, escritor brasileiro, e que ele diz, a arte, ela é bem difundida, todo mundo conhece, né, um lugar comum, que é a arte existe porque a vida não basta. Então, a gente conhece, a gente sabe que desde os primórdios da humanidade, né, quando os homens começam lá a fazer as suas primeiras pinturas nas cavernas, aquilo ali é um gesto metabiológico, ou seja, é um gesto que vai além do físico, que vai além da própria constituição biológica dele, é um gesto de permanecer para a eternidade, representar os seus anseios, seus desejos. Por que que ele ia desenhar? Não teria uma necessidade, algo prático nesse sentido, né? Então, todos esses gestos, né, isso tudo vai compondo a cultura, né, que é importantíssima, né? Sem cultura a gente não tem saúde, a gente não tem educação, não tem nada. Ela é tão importante quanto. E a gente tem um problema aqui no Brasil, que é de ver a arte como um dom. E, na verdade, ela não é um dom. Para ela existir, ela precisa de uma formação do profissional, ele precisa ser pago, ele precisa estudar, ele precisa comprar livros, né? Essa é a nossa visão no Brasil, que precisa mudar para a gente conseguir profissionalizar o campo da cultura. Senão vai ser muito difícil para todos que são artistas, que são envolvidos nessa área, conseguirem executarem os seus trabalhos com qualidade e seguirem as suas vidas, né? A gente vê que geralmente quem é dessa área está sempre fazendo um trabalho aqui, um trabalho lá, porque às vezes nem sempre tem uma continuidade desses recursos, nessas leis. Ora, elas estão disponíveis, ora já não está mais. Então, isso tudo precisa ter uma constância, né?
Uhum. Por isso, essa importância realmente desse recurso que aconteceu no ano passado, e foi assim por pouco, né? Mas que bom que veio. E porque muitas pessoas não sabiam nem da existência, da possibilidade, né? Então, nós temos aqui no estado, né, em Santa Catarina, o Elizabeth Anderle, teve Aldir Blanc novamente, outras, né, aberturas de editais que aconteceram há pouco tempo. É, em termos, a nível de Brasil, a Rouanet, né? Então, só que assim, quanto mais vai subindo, né, o estado federal, vai ficando complicado, digamos assim, entre aspas, a concorrência aumenta também, vai ficando mais difícil de se conseguir. Então, que bom que chegou até o município.
Sem dúvida. A Lúcia Souza manda um abraço para vocês aqui, cumprimenta.
Outra grande amiga. Outra.
Um abraço para ela.
Cumprimenta também. Pessoas que admiro muito, que valorizam a nossa cultura, entrevista importantíssima, parabéns. Só não sei quem. É a Neuza Pereira, é isso, né?
Ah, e um abraço para a Neuza. Um abraço para a Neuza.
Isso, manda um abraço para vocês também.
Uma grande incentivadora, e até, Joel, deixa eu falar, porque claro. Eu acho que a gente tem que. A Neuza, quando ela foi vereadora, foi ela que implantou, que foi a autora da lei para colocar a língua italiana nas escolas aqui do município. E isso foi muito importante, porque foi um olhar diferente que aconteceu, né, no período, e até hoje nós temos, inclusive hoje nós temos eu já fui, né, já trabalhei, já tive a minha oportunidade também, fiquei um tempo, a Sara Mazzucchetti, que foi uma professora de língua italiana aqui para as crianças, e hoje está a Carla Mazzucco, que está aqui na Lida, minha xará, né, e faz um belíssimo trabalho também. E a gente já fica aquela puxada, mas assim, né? Vamos, eu e o Henrique, a gente está com um projeto, ó, a Secretaria de Educação, a gente quer levar aí esses dois projetos aí para a Semana Pedagógica e levar para as escolas para que os professores e alunos tenham acesso aos materiais e trabalhem, incentivem, façam projetos interdisciplinares, porque a gente não fez para a gente. A gente elaborou esses projetos, nós colocamos a mão na massa para que a cidade, para que as pessoas usufruam, aproveitem, não fique fechado, né, para 2, 3, que a gente não quer isso. A gente quer que vá além, que as pessoas aproveitem.
Inclusive, entra no site e lá tem o acesso, é isso?
Isso. Ou não? É carlaribeiro.com.br, esse é o site, /manual, para o manual, e /livro, para o livro. Ou você, estou no Instagram também, a Carla Ribeiro, sempre com K, tá, gente? Ou, só chamar a gente aí que... Ou o Henrique vai lá na estação de trem, né, lá embaixo
também.
Na estação, tá por lá, só encontra a gente que tá bem tranquilo, bem acessível.
Acesso, cadastro, e-mail ali, recebe, é isso?
Isso,
não?
Exatamente.
Muito bem, é fácil.
É
como a Carla falou, precisa, quanto mais gente tem acesso, material bom, de qualidade... Que a região receba, né?
Isso, que a região receba. Inclusive, é para a região isso serve, tá? Tanto o livro quanto o manual. O manual está com... É Manual da Iconografia de Uruçanga, mas as outras cidades poderiam, inclusive, tomar de exemplo, né? E fazerem os seus. Que, nossa, isso faz parte da região, realmente. E o livro não fala só de Uruçanga. Ó, tem Pedras Grandes, e já fica o convite, ó, pessoal de Pedras Grandes, Cocal do Sul, Criciúma, tá? Toda a região. Nova Belluno, né? Nova Belluno. Quem é Nova Belluno? Podia ter ficado meu nome, né? Nova Belluno, mas enfim.
Sim.
Nova Veneza. Fala das... É assim, ó, as histórias...
Previso, né?
Sim. As histórias de todos aqui. Inclusive, Belvedere, como sendo um... Né, pertencente lá, Belvedere, arrasando também no livro do Marzano.
Deixa eu ver aqui, manda um abraço também para vocês, cumprimenta a Thaís Cipriano Jeremias.
Mandando um abraço. Minha cudina, minha prima, eu acho que é minha prima.
Prima, aqui também cumprimentando vocês pelo trabalho. Eu acho bacana, especialmente quando se fala de cultura, a gente estava falando agora há pouco de linhas gerais, que cada região tem a sua... Claro que existem associações, é algo próximo, né? Parecido, sim, mas tem as suas, tem o seu perfil, né? E a nossa região aqui tem histórias fantásticas, né? Material fantástico para apresentar, né? Bom, prova disso é o trabalho que vocês fizeram, né?
Tem muita coisa ainda a ser explorada ainda aqui. Realmente, assim, ser explorado de modo para valer mesmo, né? De modo sério, estudado. É, inclusive, no livro tem alguns textos, tem de dois historiadores, meus colegas, o Breno e a Michele Gonçalves, ela que é coordenadora, professora do curso de História da Unesc. Eles, né, estudaram, pesquisaram a respeito do livro, a partir da tradução do Dalauba, que era o que tinha disponível, com muito custo, porque realmente foi complicado de encontrar, não tem. E eles estudaram, então eu conversei com eles para que contribuíssem com os textos, exatamente por isso que é uma versão bilíngue e comentada. Uhum. Então, existem comentários, existem textos outros, então não é somente um livro traduzido. Então, é um livro que vem para que as pessoas reflitam, pensem. E neste ano, assim, a gente está indo atrás para fazer a impressão do livro, né? Porque os recursos não... subiu muito a impressão, teve essa questão. Então, não tinha uma previsão também da parte de impressão, era vontade. Eu queria fazer do próprio bolso, né? Mas assim, né? É complicado, né, Joel?
É complicado.
Então, mas aí então vai... Eu estou vendo porque eu gostaria muito de fazer... Até muitas pessoas me perguntam, vai vender? Não, o livro está sendo distribuído em e-book, em formato digital, né, em PDF. Eu estou tentando aí... É um recurso que não é muito, tá? Então, para a gente fazer a impressão e distribuição aí gratuita. Uhum. Tá? Fazer essa distribuição
pode
realmente.
Pode ter parceiros?
Sim, com parceiros. Uhum. Aí, então, se alguém, né, tiver interesse, o livro está pronto, é só mandar para a gráfica.
Uhum. Aliás, falando em parceiros, outra coisa que precisa ser quebrada, é claro que quem acompanha a estratégia de marketing profundamente, uhum, sabe que isso já não existe mais. É aquela, até melhorou, está longe ainda do ideal. É aquela resistência até do mundo do
físico,
marketing.
Né?
É, não, onde eu vou, quando se falava em claro que é incentivo também, uhum, mas estou falando de matéria de uma maneira comercial,
sim,
né?
Sim.
Poxa, são retornos absolutos no sentido de que muita gente acompanha, né? Vou colocar minha marca num projeto... dentro do que é possível, né?
Sim, exatamente.
Eu acho que é algo que as nossas linhas de marketing aqui da região podem melhorar isso também, né?
Bastante. Tem muita coisa. É uma visão que as empresas têm que... Então, acho que já foi pior. Já foi pior, assim. Já foi teve uma mineração já ali, já foi pior. Mas ainda há o que melhorar. E é ver como essa visão de que é algo positivo, né, de atrelar a marca, que as empresas podem ter, né? Então, minha empresa, não, minha empresa incentiva, né, culturalmente, socialmente, e não é só fazer, né, pegando só o gancho assim, eu ajudo e faz a fotinha e posta no Instagram, não é isso. Uhum. Mas existe toda uma comunicação, né, que pode e deve ser atrelada, uma comunicação positiva, né, com esses incentivos culturais.
E o retorno comercial,
claro,
para o parceiro, né?
Exatamente.
Tem várias pesquisas aí que mostram que realmente, independente da forma do projeto,
sim,
né, mas tem um retorno também da cultura. A Karina também manda um abraço aqui para vocês.
Um abraço.
Karina, manda aqui. Bom, dito isto, qual é o próximo projeto desse ano aí?
Ai, 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 vamos lá. A gente que agora a gente está trabalhando, está pensando aí e quer desenvolver algumas palestras, né, nesse sentido.
Levar
para as escolas. Então, é a nossa intenção. E temos outros aí que a gente ainda está amadurecendo, mas é a partir desse ponto, né, dessas questões.
Muito bom. Carla Ribeiro, muito obrigado, Carla, pela presença aqui no programa.
Eu que agradeço, muito obrigada de verdade a ti, Joel, ao Gustavo, né, que está sempre aí, Juan também, o próximo Lavote, quem sabe.
Regular, obrigado, Henrique, pela presença.
Obrigado, Joel, obrigado a todos aqui da equipe, né, da Marconi, e fazer um agradecimento também ao Departamento de Cultura, né, que foi por meio deles que esses editais
chegaram até nós.
Chegaram até nós, né? Então, é uma equipe bastante empenhada, né?
É.
E que depois aprovaram
Bortoloto,
os projetos,
Aleia, toda a equipe também, né? Que...
Exatamente.
E... A gente não esqueceu de ninguém, né? Fica feio, né? Falar o nome, né?
William Marques, né? A Sheila também,
a
que trabalha lá no
mundo,
departamento. Eu acho que todos eles, né? De uma forma ou de outra, estão de parabéns, né? E que continuemos, né? Assim, nos profissionalizando nessa área da cultura mesmo.
Profissionalização.
Eu acho que é a palavra, né?
Sem dúvida. E vocês de casa, claro que não tiveram acesso ainda ao material, ao trabalho, podem entrar no site ou procurar Carla ou Henrique, vocês terão acesso para conferir esse material e compartilhem. E quanto mais, vamos ampliar para que todo mundo receba. Obrigado, gente, pela presença.
Valeu.
11:30 da manhã, intervalo comercial. Nós voltamos em seguida.